Conceito.
Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Arby.
E eu sou o Jean.
E hoje a gente não tem muita pauta, mas vamos falar de Dua Lipa. De Dua Lipa, que a gente vai falar, ou é da Mariah Carey? Dua Lipa. Eu ouvi as duas, então assim, quem quiser, tô dando opinião. Mas é isso, vamos falar de Dua Lipa. A gente também vai fazer breves, tecer breves comentários sobre o novo filme e álbum da J.Lo. E é isso, gente, uma pauta assim, skinny legend, como a Mariah Carey, uma pauta magérrima, pouca coisa, vamos bem rápido aqui, né? Então, antes da gente começar, queria pedir pra vocês seguirem Farofa Conceito nas redes sociais, @farofaconceito no Instagram, no Twitter e no TikTok, se inscreverem no nosso canal do YouTube também, porque os episódios saem lá todas as terças-feiras em vídeo, então é só procurar por Farofa Conceito que você também vai encontrar e adicionar as nossas playlists na sua biblioteca de streaming musical favorita, que pode ser Apple Music, Spotify ou Deezer, não pode ser Tidal. A gente atualiza uma playlist chamada New Music Friday semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na pauta dos nossos episódios, então se você quiser escutar sabendo do que a gente vai falar e já tendo a sua própria opinião também pra depois ir lá contar pra gente nas redes no YouTube, ela é a playlist que você tem que ter e ouvir toda semana, porque sempre vai ter música nova pra você salvar. É isso, breve também aqui na abertura, como é que é o nome disso? Na intro da nossa missa de gays. Então, me conta aí vocês, meninos, menines, o que vocês querem falar antes da gente entrar no nosso primeiro quadro.
Eu quero contar que eu fiz uma coisa essa semana que não é de hábito meu. Eu percebi que os meninos, sempre que a gente começava aqui nos recadinhos, eles traziam dicas culturais, coisas relevantes. E eu tava como aqui, ui, carnaval, ai meu Deus, eu ouvi a nova música da sei lá quem. Tipo, ai, como eu tava ouvindo Hannah Montana 2, entendeu? Então assim, eu tava me sentindo um pouco vazio culturalmente, eu decidi mudar um pouquinho isso. E aí eu assisti durante essa semana uma série nova inteirinha. Pausei várias vezes, sim, mas assisti inteirinha, que é a série Senhor e Senhora Smith, da Amazon. Eles fizeram uma nova versão com produção executiva e roteiro e também atuação do Donald Glover, que é o Childish Gambino, se você não se lembra. E achei muito legal. É uma proposta bem diferente do que foi o filme, mas ela gira em torno de um programa de espiões em que um homem e uma mulher se inscrevem, eles são pareados, tipo um match no Tinder, assim, e aí eles passam a viver como um casal e tem que cumprir missões de espionagem. E achei muito legal, muito interessante, fiquei bem envolvido. E é uma série que fala muito sobre relacionamento. Tipo, isso é bem legal, a forma como eles têm que se conectar pra conseguir cumprir as missões e viverem juntos como um casal. Então, achei bem legal.
Maravilhoso, essa série, amigo. Que a Phoebe Waller-Bridge era produtora ou alguma coisa assim. E
ela
só
era, mas
saiu.
O Donald Glover demitiu ela, né? Os boatos são esses.
Nossa, gente.
E ela teve que aceitar.
E calada, pelo visto, porque mal se fala sobre isso. Eu continuo na saga do Oscar, assisti mais dois filmes essa semana. Assisti Pobres Criaturas, que segundo o Fábio é genial. E pra mim é muito bom, porém é um excêntrico demais. Talvez eu esteja numa fase mais conservadora, talvez.
Mas tá bem de direita. Tá bem da direita.
É uma experiência. Vá, assim, pronto pra ser surpreendido em todos os aspectos do filme, porque você cai o queixo durante a sessão.
Amigo, mas vamos comentar. Por que que você achou... O ponto foi mais excêntrico demais? O que que você achou sobre o enredo do filme? Que leitura que você faz sobre o filme em si? Me traga uma crítica. Pra quem não sabe, gente, a Army baixou o Letterboxd. E ela já deu uma estrela, ela deu meia estrela pra Democracia em Vertigem e comentou, Lula ladrão, fora. Então, e foi tudo essa semana, na mesma semana que ele assistiu ao filme Pobres Criaturas. Então pode contar pra gente, Armin, qual a sua crítica, qual a sua leitura?
A minha questão com o filme me arrebatou agora, amigo. Mas eu acho que é muito mais sobre... Eu entendo o plot, eu entendo as críticas que o plot traz, acho tudo muito bom. Só que eu acho que a forma visual de tudo ser levado ao extremo, na minha visão, perde um pouco o valor dos pontos que o roteiro traz, sabe?
Você achou meio BK usando kit bengala pra fazer vender propaganda, vender hambúrguer?
É tipo assim, Lembra quando A Forma da Água foi lançado e muita gente ficou tipo, nossa, que coisa estranha, que coisa nojenta? Só que, tirando o fato do sereio lá no meio da história, o filme ele tinha um visual tradicional, tipo, ele era clássico. Esse, ele é tipo, excêntrico pra todos os lados. E tem coisas que sim, assim, merecem muito, direção de arte, figurino, assim, perfeitos. Mas, por exemplo, a questão dos bichos que o God faz, toda a parte do Mark Ruffalo e aquilo como se leva. Então foi um negócio que, sei lá, talvez eu ainda esteja em processo digestivo do negócio, eu ainda não tenha sentado na minha barriga. Então, de novo, de longe, que não é ruim. É que eu só não achei, tipo, pra mim não é 5 estrelas como foi pra muita gente, entendeu?
Eu achei ele muito 5 estrelas e um coração pela forma como ele contrapõe o alto e o baixo, como ele contrapõe o intelectual, o culto e o vulgar. E ela, por exemplo, e aqui tem spoilers, ouvintes, se vocês não quiserem, vocês vão apertando 10 segundos até vocês chegarem. Eu vou deixar uma minutagem, sei lá. Mas eu gosto muito de como... Gê, você não assistiu, né?
Não tem problema, eu não ligo pra spoiler.
Tá bom. Eu gosto muito de que quando ela vira uma prostituta, ela já tá muito mais intelectualizada. Ela já tá muito mais culta. E ela fala isso no filme. Conforme o tempo vai passando, eu ligo menos pro que tá entre as minhas pernas e mais pro que tá entre as minhas orelhas. Isso eu acho muito foda, porque é isso. Ela é uma prostituta que lê, ela é uma prostituta que tem crítica. E ela começa a desenvolver isso. E é isso que a gente acompanha, né? No fim do dia, ela começa o filme como sendo uma criança no corpo de uma moça de 30 anos, sei lá. E depois, ela, conforme ela vai descobrindo o mundo dela ganha cor, mas ao mesmo tempo que o mundo dela ganha cor, ela vê desgraça, porque ela sai de casa. Então, a desgraça dela antes era ficar presa, porque o sonho dela era sair pra ver o mundo, e isso era o que a tirava do sério. E aí, quando ela sai pra ver o mundo, ela vê que o mundo é uma merda, e aí ela fica desolada também. Eu gosto muito como ele usa as cores pra marcar isso, assim, nos cenários. Então, o tom super saturado e vermelho e quase saariano de quando ela vê as pessoas morrendo, bebês morrendo, e o cara fala, não, você não pode dar dinheiro pra eles, porque eles, o dinheiro é meu, e essa, eu acho que ela vai vendo a podridão humana, ao mesmo tempo que ela se torna cada vez mais humana por conta disso, e antes ela não era, e eu achei isso muito genial, tipo, a forma como essas coisas vão se intercalando no filme. Eu achei que, tudo bem, ela foi... As cenas dela na casa, lá no bordel, eu acho muito, muito. Tipo, ela ficou much, muito tempo assim, mesmo, como prostituta. E foi gente demais, eu acho. Talvez poderia ter menos tempo daquilo. Porque chega uma hora que ele não agrega mais tanto. Tipo, você já entendeu o que ele queria passar. Só que ele continua, talvez pelo choque, sabe? Talvez pra mostrar tudo que ela fez pras pessoas.
A parte do pai ali, enfim, com... Ah, foda-se, já tá um spoiler com os filhos, tipo... Que ele vai ensinar os filhos como que se transa.
Isso! Mas essa parte eu ainda achei legal. Eu ainda acho ela engraçadinha. Mas, por exemplo, tem uma parte que ela tá amarrada e isso não agrega muito, assim. Tipo, outra parte que vem um cara... mais novo, e parece que rola um clima entre eles, mas, tipo, não agrega em nada depois. Acho que tem algumas coisas ali nesse momento que não agregam muito. Mas eu gosto muito que tipo, ai, agora você vai ter que casar com ela. Tipo assim, você gosta dela, ela gosta de você, você vai ter que casar com ela, ela é uma criança. Tipo, não, você não pode casar com ela. E aí depois ela volta, ela fala, tá bom, vamos casar. E aí depois não... Sei lá, eu... Ele tem muita coisa que é excêntrica, que sai da linha, mas eu acho que ele se propõe a isso a partir do momento que já é um Frankenstein, o pai dela, que já é isso, ele faz isso com todos os bichos, ele é todo remendado, e ele é puramente científico, e ela também é puramente científica até o momento que ela deixa de ser. E ela deixa de ser quando ela conhece a ciência. Então ela conhece a ciência e ela vira humana, sendo que ela virou humana por conta da ciência. Tipo, eu acho que ele tem essas inversões... Que são muito... Pra mim, isso foi muito genial, assim. Tipo, você pensar nisso. Esse plot, esse tudo. Tipo, e a forma que ele mostra também, pra mim, foi muito genial. Que é sempre também contrastando o antigo com o novo. Porque você nunca sabe se ele é um filme de época, teoricamente. Então, em que momento que eles estão. Porque ela vai pra Lisboa e tem naves espaciais passando por cima dela. Um bonde que é a jato. Mas ao mesmo tempo tem os predinhos tradicionais. Então ele mescla contrastes de uma forma muito Mesmo nos figurinos dela, né? É clássico em cima e uma sainha embaixo com bota. E um cabelo solto de prancha. Então, eu achei realmente muito, muito foda isso. Tipo, isso foi o que me bateu, assim, que eu falei, caralho, genial, 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 genial. Eu adorei. Porque é isso, né? O que é a prostituição, se não a profissão mais desvalorizada e escancarada e antiga do mundo inteiro? Tipo, é uma profissão que é vista como menos. Tipo, literalmente menos. Em qualquer lugar que você vá. Limpar uma casa de alguém não é visto como menos em alguns países. Agora, você ser uma prostituta... Uhum. Tipo, isso é a... Como é que chama isso? Escória da humanidade? É a marginalização. Ao mesmo tempo que vem junto de uma intelectualização muito grande da parte dela. E como a intelectualização a liberta do Mark Ruffalo também.
Sim.
Dela olhar pra ele e falar... Ai, amore. Tchau. Você não supera. Queria isso, sabe? Tipo, é, supera. Vai fazer uma terapia. Então, eu achei genial nesse sentido. Foi isso que me pegou muito. Sem contar as questões técnicas do filme. Que, por vezes, eu acho que ele parece até... Especialmente no começo, quando eles usam aquela fisheye. E eles fazem alguns cortes. Ele parece até um pouco amador, assim. Eu sinto que ele bebe de referências dos filmes antigos de Frankenstein. Os takes e os zooms. E como a câmera se move. Eu achei... genial, real, porque pra mim tudo ali é feito de caso pensado, sabe? Algumas coisas eu não entendi mesmo, mas olhando pro todo, nossa, eu acho que ele é um puta puta de um filmão, assim, tipo,
se fosse uma redação, seria 10 no Enem?
seria mil, amigo, mil, amor.
Então é isso, então gabaritou
pra mim, sim, na minha correção, na da Arme, já chegou uma parte ali que ah, isso aqui é coisa da esquerda. Isso aqui é coisa de petista. E aí ele já ia dar zero. Proposta de conscientização social não é criar mais um Bolsa Família. Não, zero. Brincadeira, Arme.
Então eu indico vocês, ouvintes, a seguirem Fabiça Manuela e Gabriel Armelin no Letterboxd.
Eu não falo nada disso no Letterboxd. Tem que seguir o Farofa Conceito, porque no meu Letterboxd é só estrelinha. Eu que vou ficar escrevendo?
Eu não escrevo também,
não. Eu sou bonita. Tem que ter alguém pra escrever pra mim. A Arme só escreveu em Democracia em Vertigem. Escreveu fora Lula. Lula ladrão.
Pelo amor.
Mas... que eu queria dizer... falar, Arme, pra você complementar,
não,
depois
eu vou mudar de assunto. Não, eu não tenho contrapor. Tipo, porque de fato as coisas que o Fábio pontua, eu acho que de roteiro ele é genial. Só que, tipo, é que eu não sei o quanto, né? Mas ele é baseado em um livro
ele é baseado em um livro.
Então, tipo, é essa parte dessa contrastação do que é evolução humana, do que é emoção e ciência, eu concordo totalmente nesse sentido do Fábio, mas eu não sei até que ponto é só mérito do Yorgos Lanthimos, que é o diretor e não é roteirista.
Ah, mas eu não tô falando que é mérito dele, não.
Não, então, exato.
Eu achei ele melhor filme. Pra mim, ele é best picture, entendeu? Tipo, ele é o todo. Eu não sei de diretor de nada.
Tá.
Bonita.
Ei, eu olho pra quem tá na minha tela. Cadê o diretor no filme? Não aparece? Não tem diretor? Eu, hein?
Não, mas eu acho que é isso. Fácil. Eu acho que, tipo... eu concordo, tá? É que eu acho que, de novo, mais uma vez, eu tô me expressando de maneira, tipo, diminuindo muito a situação. Eu achei o filme excepcional, excelente. Eu só não acho que seja 5 estrelas. And that's it.
Mas...
não chegou lá, né,
Glee Arme? É 5 estrelas. Glee é 5 estrelas.
Não chegou no ponto, Arme. Eu queria dizer que eu queria aproveitar essa macetada que o Fábio deu aqui na análise do filme e dizer que o Otávio respondeu a gente no último episódio e ele disse sim que Macetando foi a música do carnaval pra ele. Eu não podia deixar isso batido, já que a gente perguntou a opinião dos ouvintes e ele foi lá e respondeu. Então, sim. Se vocês tiverem isso nos próximos episódios, a gente vai mencionar vocês também, tá bom? Então, um beijo, Otávio. Obrigado por responder.
Mas eu vi bastante gente falando, não aguento mais ouvir Macetando. Não, tipo, quando mais. O carnaval acabou. Não dá mais, não aguento mais ouvir Macetando. Saturou. Então, acho que sim, acho que tivemos uma música do carnaval. E eu fiquei feliz que foi da Ivete Sangalo, né?
Se saturou é porque realmente foi, né?
Não, macetou até o apocalipse?
Pois é, por isso estamos aqui. E macetou também, você falando de Poor Things. Eu achei, assim, um lacre. Um lacre em cima desse,
corre,
da
corre
da
aqui.
Direita.
Não, eu gostei muito. Eu gostei muito mesmo. E o Anatomia de uma Queda, amiga, você viu?
Mas eu falei semana passada, não falei?
A gente falou sobre. Mas o que você acha dele? Você acha que deveria estar concorrendo a melhor filme?
É que ainda faltam 3 de melhor filme pra eu assistir. Mas...
eu vou assistir Vidas Passadas e Zona de Interesse hoje.
Arrasou. Vidas passadas pra mim é, tipo, muito, assim. É, Zona de Interesse eu preciso assistir. Anatomia de uma Queda, eu entendo porque ele tá lá e eu gosto dele, mas. Não sei. Eu vou dizer nas próximas semanas se ele de fato merecia estar ali. O que eu assisti essa semana, além outro, foi
Mas, amigo,
Holdovers.
faltam três filmes só.
Falta.
Por enquanto, você acha que ele merecia estar lá?
Ai.
Eu tô muito a Khloe Kardashian falando, tipo, Demi, who shined the most? Aí a Demi assim, ah, they need to figure it out on their own. E, no, I want to know. Porque, tipo, amigo, só faltam três filmes. Você acha que até agora eles mereciam estar lá ou não? Se posicione.
De verdade, ó, de todos que eu assisti até agora, eu acho que a Anatomia de uma Queda e Os Rejeitados talvez sejam os últimos da minha lista.
Mas os rejeitados são favoritos para ganhar em outras categorias também, não? De atuação, etc.
Sim, e é um filme muito bom, assim, tipo, pra mim é um filme que me pega mais do que Anatomia de uma Queda, muito mais. Ele tem até uma vibe meio Breakfast Club, um pouquinho. Mas é um negócio mais emocional, é uma pegada mais pro lado de Past Lives, assim. Uma coisa mais do cotidiano, sabe? Do mundano.
Eu adoro o mundano.
Mas é ótimo, tipo, dá um quentinho no coração esse filme. É que Past Lives, tipo, torce seu coração, ele torce. Holdovers dá um quentinho, assim, tipo, de como o que você conhece de uma pessoa, a faceta de uma pessoa não é a pessoa por completo, sabe? Tipo, uma pessoa que você trabalha, por exemplo, ela tem uma vida atrás do trabalho. Então, eu gosto muito. Mas, ó. Por exemplo, acho que Sociedade da Neve é melhor do que Anatomia de uma Queda. Acho que merecia mais, talvez.
Lacrou. Então quer dizer que você não apoia a Anatomia de uma Queda na categoria de melhor filme. Então
Então
temos
quer
uma
dizer que
opinião, Gabriel
você
Melim.
apoia canibalismo? Brincadeira. E
Que
quedas,
horror.
já viu?
É,
De
por isso que o
direita.
nome dele é Gabriel Armie Hammer.
Arm Hammer. Gabriel Hammerlin.
Ai, que
Ai,
horror.
gente.
Ai, ai.
Mas.
Eu não vou nem explicar essa piada, porque acho que não precisa. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fica sem saber. Podemos ir pro primeiro quadro pra gente
Podemos sim.
falar
Chama aí o
mais?
quadro, chama aí Army. Army, se é que você. Army. Chama.
Vem quadro.
Vem aqui, que agora eu tô chamando.
Você não pode dormir sem saber.
Gente, estamos agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informadinho e poder falar notícias fúteis quando te perguntarem, ah, e a Anitta, hein? Aí você pode falar assim, da Anitta eu não sei, mas o Nicolas Prates confirmou o romance dele com a Sabrina Sato no desfile das campeãs em São Paulo, aqui no Carnaval. Eu não sei se isso é verdade, tá? Porque sei lá o que ele quis dizer, mas confirmou que tem um bafafá aí, um burburinho, uma língua com língua, uma coisa assim.
Com foto em estúdio na cozinha do Joan Trattoria, Lady Gaga confirma que o L7, o seu sétimo álbum de estúdio, não será um álbum de rock. Abre aspas, não estou fazendo um álbum de rock.
É, tinham ratos na cozinha, então. Joan Trattoria. E a rata era ela. Gente, Doja Cat anunciou que o álbum Scarlet vai ganhar uma segunda edição, o Scarlet 2 Claude Frollo. Que, não sei se vocês sabem, eu não sabia quem era, porque eu não sou uma criança Disney nem nada disso. Mas ela foi num podcast, aparentemente, acho que foi no podcast do Monark, e falou para ele que ela escolheu esse nome porque Claude Frollo, que é um antagonista ali do Corcunda de
Corcunda de Notre
Notre-Dame, ou
Dame.
seja, um bully, não gostava de corcundas, gosta apenas de padrão, etc. E ela disse que essa edição vai levar esse nome porque ele é um tirano. E aparentemente agora ela é do mal mesmo. É o jeitinho dela.
Tá.
É isso. Obrigado. Obrigado, Doja Cat, por mais essa entrega na indústria do rap mundial. Agora, vamos falando de rap também. Tem uma outra coisinha aqui que eu posso falar. Que a Kim Kardashian reclamou da pouca roupa da mulher atual do Kanye West. Reclamou por quê, querida? Ficou anos com o gato, né? Tá querendo falar agora?
E os anos usando pouca roupa também. Eu adoro a junção pouca roupa, porque tem a princesa Pocahontas e uma versão de uma música dela que eu sei de cor, na internet, cantada pela Pocahontas, que se chama Se Eu Sou Puta, O Que É Que Tem? E aí, esses dias eu tava falando com meu namorado sobre essa música, e ele pôs pra tocar, e ele falou: Olha, é a música que você gosta. Só que eu nunca tinha assistido a Pocahontas. Então eu falei: Que música? E aí ele falou: Ué, Just Around the River Bend. E eu falei: Não conheço. Só que aí quando começou a tocar, só que eu só conseguia cantar em português. Eu só conseguia cantar: Mas que lugar familiar, me lembro de ter dado aqui. E o pajé
Não era em
riu, ai que
português que você estava
vexame.
cantando, né?
É.
Você estava cantando em outra língua,
Eu
na
tava
língua da
cantando na
Anitta.
língua das piranhas, na língua da. Piranha é um peixe de rio doce, né? Um peixe de água doce de rio.
É.
Tal qual que Pocahontas andou. Pois é, uma piranha.
Exatamente.
Sua mãe, virgem? Sua mãe era rodada da floresta. Vovó Mamilo. É a vovó Mamilo. Enfim, e aí eu só queria fazer esse adendo aqui, gente. Agora é a vez da Armin de dar uma notícia, eu acho.
Você acordou on fire, amigo, hoje. Você tá, tipo, com tudo. O mote humorístico do For of Conceit. Gente, Linguarudo, abordado por fãs, o A$AP Rocky confirma que a cantora Rihanna, abre aspas, está trabalhando em um novo álbum. Será que
Cara,
é
ele
esse
queria.
ano que ela
Eu
não
acho
vai
que ele
ser
tá querendo.
indicada?
Eu acho que ele tá querendo fechar umas publis, na verdade. Aí ele precisava de um espaço na mídia e falou: Ai, gente, a Rihanna tá trabalhando num álbum novo, mas talvez nem seja verdade. E se for,
Eu...
também pode ser um álbum de lullabies, né? Quem fez isso? Foi a Christina Perry?
Foi
Quem
dois
que
por falta
lançou
de
isso?
um.
Ai, gente. Ó, o Lionel Richie tava ali dando uma entrevista no Jimmy Kimmel esses dias, e ele comentou sobre um documentário que saiu, né? Que, enfim, conta a história por trás do hit We Are the World, que aqui no Brasil ficou famoso na voz daquela BBB que cantou tudo errado numa prova do líder, eu acho, de resistência. Realmente foi bem difícil para os participantes daquela época. E ele disse que, naquele momento, eles não chamaram a Madonna, mas disse que isso foi um erro. Claro, porque a Madonna era a maior popstar do momento, né? Eu não sei como eles não viram que era um erro ali na hora, mas tudo bem.
É, eles escolheram errar. É, o que eu quero contar para vocês é que o ator ex-Globo, o Igor Cosso, sabe? Um gay do Twitter e do Instagram, vocês devem conhecer. Ele contou que ele perdeu a virgindade muito cedo, com 12 anos. E eu achei isso um pouquinho revelador. Achei interessante compartilhar com vocês, já que esse quadro pede isso, né? Notícias inúteis. Então agora vocês estão sabendo da vida pessoal do Igor Cosso.
Gente, falando de carnaval. Falando de carnaval? Falando de carnaval, né? A Paola
Falamos.
Carosella homenageou a confusão da Anitta, né? Em uma fantasia de carnaval. E ela foi de Paola Cassarola. Eu achei assim. Tudo. É sobre o bom humor, né? É sobre
Eu
a
gostei
leveza.
também. Eu gostei. É que nem a gente falou da Lali Espósito, a cantora argentina, que foi chamada pelo presidente da Argentina de Lali Depósito. Se eu fosse ela, eu adotava esse nome a partir de agora, porque assim, seria de um deboche bem interessante. Mas acho que ela não vai fazer isso.
Que
Ai,
não.
gente, não vai, não vai mesmo. O nosso loirinho, o cantor João, que tá ali com a super turnê rodando o país, foi para Los Angeles trabalhar, acho que trabalhar, com produtores de Lana Del Rey, Madonna, Lil Nas X e Adele também. Então, mais um. Gente, é isso, né? Mais um aí que tá ganhando dinheiro em dólar. Tá ganhando em dólar pra gastar em dólar.
Quem foi a última que fez isso? Foi a Luli, Luísa
Luísa
Sonza?
Sonza.
E ela
Luísa
lançou alguma
Sonza.
coisa que foi produzida lá fora? Ou foi?
Lançou o
Foi
Escândalo
o
Íntimo,
álbum?
foi todo
Então tá.
produzido lá.
Ah, então tá bom.
Sim. A Dona Aranha, que é em inglês. Mas é, o Escândalo
Ai, ai,
Íntimo leva a
difícil.
produção de nomes estrangeiros. E de nomes brasileiros também, né? Eles trabalharam juntos. Ela fez, sim, aprender português. Levou o funk pra fora.
Inclusive, Luísa, cadê o
Gente.
restante do álbum?
É verdade, gata.
Ela
Ainda bem
lançou
isso
La
pra
Muerte, né?
gente.
Mas ninguém ligou.
Mas tinha
É muito
várias
boa La
coisas
Muerte.
faltando.
Tem a
Não,
música com a
ainda
Mayara
tem.
Maraíza.
Tem um monte de coisa faltando ainda, mas ah, acho que ela tá com preguiça.
Também acho. Eu não tenho mais notícias. Alguém tem?
Gente, assim. Não. Você falou da notícia da Lali Espósito? Da Lali Depósito?
Ah, eu só mencionei rapidamente, mas o que aconteceu, gente, foi o seguinte. A Lali, ela é uma cantora argentina, que ela tava lá de boinha no cantinho dela, sabe? Todo mundo sabe dos posicionamentos políticos dela, que ela não apoiava o Javier Milei, que ela é feminista sim, a favor do aborto, a favor das minorias sexuais. Tava lá no cantinho dela fazendo o rolê dela, e o Javier Milei resolveu adotar ela como bode expiatório do governo, e tá falando muito mal dela, falando que ela mamava sim nas tetas do governo. E aí toda a direita da Argentina começou a atacá-la e ela resolveu fazer um textão no Twitter, falando assim: querido, eu trabalho desde os meus 10 anos de idade, entendeu? Então, se o senhor quiser ver como que é meu trabalho, vem num dos meus shows, você vai ser bem recebido. E um textão lá que eu retuitei, você pode achar no Twitter dela. Mas ela tá sofrendo bastante, assim como o Taylor Swift também sofreu, com o Donald Trump lá nos Estados Unidos, e a cantora Anitta também sofreu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é isso, né? Sempre uma mulher representando os gays e as minorias.
Gente, desculpa, eu fui pesquisar e tem uma versão assim meio escondida da Nova Music do Escândalo Íntimo, já com La Muerte e com um interlúdio que era um dos que estavam faltando, que era o de amor, né? Porque todas essas histórias de amor dão errado. Será que ela desistiu de lançar, tipo, outra versão com mais faixas? E, tipo, esconde na fanbase e é isso? Não sei.
Eu acho que não, porque ela tava animada para lançar com a Maiara e Maraíza.
Não sei, só
Acho
ainda
que
canta
vem aí,
mesmo.
em algum momento. Ela
Tá
só
bom.
tá esperando o momento certo.
Tá bom.
Tá bom?
Tá
Tá bom.
bom.
Então vamos pro próximo quadro, que é o Giro da Semana.
Esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop com os lançamentos de música, como eu disse para vocês, falando da Dula Peep. Mas antes, a gente começa pelas menções, que são aquelas músicas, aqueles lançamentos que a gente vai ser mais breve aqui na discussão, como por exemplo, o que rolou agora, né, de Ariana Grande, que costumava ser o auxílio emergencial do pop, e agora, na verdade, tá precisando de uma ajudinha, especialmente com o lead single do Eternal Sunshine, que é o sétimo álbum de estúdio dela. Com a queda das reproduções de Yes And nas plataformas e charts, a Ari chamou a Queen das Queens para um remix do single. E não foi a Melody, então ainda vai precisar de auxílio emergencial, porque só a Melody poderia dar uma sobrevida para essa música. No caso, ela chamou Mariah Carey, que cedeu vocais, né, ali para a música. E o resultado é o que vocês já podem conferir procurando, indo atrás, parando de serem preguiçosas. Dizem que tem clipe. Não tô sabendo. Acho que não era bem isso que os fãs esperavam de uma junção da Ari com a Mariah, e vou dizer aqui que realmente não tava esperando, acho que não combina em nada com a discografia da Mariah esse lançamento, e a voz dela ficou até um pouco esquisita, porque ela já tá ali com anos de estrada, né? Anos de estrada, mas ela soltou o gogó ali, soltou o vozeirão, fez uns ad-libs meio nada a ver, assim, na ponte que a Ari fala. Ah, ficou assim, tá bom, que bom, isso aconteceu. Vamos continuar ouvindo o feat de Natal delas.
Galerinha, a Vadia está de volta. Kim Petras se juntou ao Dr. Luke Abdelmassi e lançou um novo volume da sua série Slut Pop, o EP Slut Pop, dessa vez edição Miami. O último lançamento da Queen foi o álbum Problematic, que conta sim com o hit Unholy, uma parceria com Sam Smith e que foi inclusive premiada no Grammy. Então vamos lá ouvir Slut Pop Miami.
Nossa, foi premiada no Grammy do ano passado, já faz. Gente, eu tô. Enfim. Caroline Polachek, a princesinha do pop alternativo, lançou uma versão deluxe do seu aclamado segundo álbum de estúdio, o Desire I Want to Turn Into You, dessa vez a Ever Asking Edition. E de fato, os fãs vêm aí pedindo há muito tempo, né? E a gatinha lançou o single Dang em outubro do ano passado e vem cantando a parceria Butterfly Net com Viceblood em vários festivais por aí. Mas, né, não tava nas plataformas, e isso mudou na última sexta-feira, porque essa nova versão do álbum chegou com seis novas faixas, além de uma versão acústica de I Believe. Dessa menção, os gays vão gostar.
É, gente, a banda Wallows também tá de volta, dessa vez com o single Your Apartment. A gente não tem muitas informações, mas esse é o primeiro single do terceiro álbum dessa banda. Já tem 2 anos que os meninos, menines, lançaram o Tell Me That It's Over, que é o segundo álbum deles, que rendeu um ótimo show aqui no Lollapalooza do Brasil, inclusive. Se eles quiserem voltar, sempre dá no ano que vem. Your Apartment já chegou com clipe. E tem nesse clipe, claro, o Dylan Minnette, que é o namorado que muitas queriam, muitas queriam ter. Então, vão lá assistir.
O Calvin Harris lançou mais um single avulso, a música Lovers in a Past Life. É a segunda parceria dele com o Rag & Bone Man, sendo a primeira, que é aquele single Giant lá de 2019. Não sei se você ouviu ou não. O Calvin vem lançando singles avulsos desde o ano passado, já contando inclusive com o número 1 no UK, Miracle, que é uma parceria dele com a Ellie Goulding, e Desire com o Sam Smith, que pegou segundo lugar também nas paradas do Reino Unido. Ele tá com tudo nas terras da Betinha, que Deus a tenha, mas o anúncio de álbum que é bom, a gente não tem. Então a gente fica aqui com essa menção meio vazia, meio fraca, sem poder falar muita coisa.
Ah, mas é DJ, né? É assim mesmo. Enfim, gente, falando aqui de outro DJ, não, quer dizer, a gente já chega lá, mas primeiro. A Karol G está querendo aumentar o pé de meia do Jesse McCartney, e por isso chamou o Tiesto, agora sim o DJ, né, para a música Contigo, que é uma faixa aí que conta com o sample do hit Bleeding Love, da cantora Leona Lewis. Ficou confuso? A gente explica. Bleeding Love é uma canetada do Jesse McCartney, quem lembra dele, né, astrotim lá dos anos 2000, junto do Ryan Tedder. O Ryan e o Jesse estão creditados como compositores de Contigo, que se tornou uma música bem gostosa sobre amor em espanhol. Vão lá ouvir a bichota e ver o clipe da música no YouTube, porque conta a história de um amor lésbico. E nesse podcast nós apoiamos sim todas as letras da sigla LGBTQIAP+. Não só os gays.
Lacre. Gente. Ela ainda é a Jenny from the Block e provou isso para todos. Depois de muito falar, falar e falar e hablar, mi gente latino. J.Lo finalmente lançou o This Is Me Now, uma continuação do seu aclamado terceiro álbum de estúdio, o This Is Me Then, que é de 2002, então faz muitos anos que ele saiu. O fato da J.Lo voltar às suas raízes musicais já é legal por si só, mas tem toda uma narrativa por trás desse projeto, né? Que vem aí das tendências de latinidades, nostalgia, que deu dando muito dinheiro para muita gente e pra ela não tava. O This Is Me Then marcou não só a música, mas a cultura pop como um todo, por ser atrelado ao romance dela com o Ben Affleck, que foi muito explorado pela mídia na época ali que nasceu até o Google Imagens para verem ela de vestido. Para celebrar sua carreira e a sua volta com o Ben Affleck, porque se você não tá sabendo, agora você tá. Ela está com o Ben Affleck de novo, assim como Vanessa Camargo está com o Dado Labella. J.Lo decidiu dar continuidade ao álbum multimídia de três partes. O This Is Me Now, que é a sequência do álbum de 2002, que hoje já está na faculdade, cursando publicidade na ESPM. O filme musical This Is Me Then, A Love Story. E o documentário The Greatest Love Story Never Told, que registra a produção do disco e do filme. Então, assim, ela tá mirando ali no que aceitarem ela nas premiações. É importante contar que a atriz Jane Fonda, que também. Essa não é aquela atriz que também é militante, que também vai presa em protesto nos Estados Unidos?
Sim,
a
Ah,
própria.
tá. Que é amiga da J.Lo desde que elas protagonizaram o icônico filme A Sogra, advertiu a diva para não expor mais a sua vida pessoal. E ir se juntar à militância. É isso.
Mas assim, a Jane Fonda falou isso, sendo que ela atua no filme da J.Lo, que ela lançou, que tá disponível no Amazon Prime, e ela também está no documentário. Só que eu acho que ela tá no documentário, que nem o Elton John tava no documentário da dele, falando assim,
Moderation doesn't work,
gata,
Demi.
não vai funcionar. Ela tá no documentário falando assim, amiga, eu acho que você posta demais seu namoro na internet. Ela,
E no
acho que ela fala
fim,
isso.
ela vai estar certa, tal qual Elton John esteve.
Pois é.
Queria começar falando desse filme aqui, porque eu não assisti, eu não ouvi o álbum, eu não fiz nada, mas eu queria começar advertindo a todos que nós somos LGBT, sim, somos gente latino, sim, mas também somos jovens, somos Gen Z. Então a gente não ouviu as coisas da Jennifer Lopez. Eu, pelo menos, não conheço nada, não tenho a menor base para comentar, tirando os álbuns horrorosos que ela lançou nos últimos 10 anos, né? Que são o Love, L-O-V-E, e tem aquele outro AKA, que
AKA.
sinceramente, gente, o AKA. O A... Não. Não! Foi aí que. Foi por conta do AKA que o Donald Trump falou: a gente tem que construir um muro. Como que vão entrar aqui e fazer isso? A cara que a Armin fez, juro. No, no. Oh, foi bem. Sabe a Kelly Osbourne? Who's gonna be
Não,
cleaning your toilet,
não, 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 não.
Donald Trump?
Você
E
não
a
compra
Armin,
aí.
oh, no. Mas enfim, a gente não tem muita propriedade pra falar de quando a Jennifer Lopez era boa, que é nos inícios dos anos 2000, porque a gente tinha 5 anos e tava ouvindo Sandy Júnior. Enfim. Mas o Jean assistiu, eu acho, né? Não sei se a Armin também, e
Não.
talvez eles falem sobre. Ah, então a Armin também se poupou. Mas o Jean gostou, conta aí pra gente.
Eu ouvi o álbum e vi o filme e eu achei tudo muito bom, assim. Acho que, como o Fábio falou, a gente teve uma vivência de Jennifer Lopez que é diferente. Óbvio que a gente conhece muita coisa, mas não
A gente
vivemos
conhece
aquela.
On the Floor. A gente conhece On the
Exato.
Floor, que foi quando ela voltou. Foi, nossa, quem é essa mulher? Jennifer Lopez? Ela não é da comédia romântica ruim? Anaconda?
É, eu vivi muito mais os filmes. Mas a gente conhece os hits da Jennifer Lopez, a gente sabe o quanto ela é boa, o quanto ela entrega em diversas mídias, né? Como atriz, como cantora, enfim, ela é ótima em tudo isso. E eu acho que esse trabalho, ela, quando ela revisita o passado dela, fica tudo muito interessante, assim, porque ficou um álbum muito gostoso de ouvir do começo ao fim. É, não tem uma música ali que eu falo que não faz sentido, porque, tipo, ele tem um começo, um meio, um fim, você entende a narrativa, que é algo que talvez a Jennifer Lopez não tivesse tido durante esses últimos anos da carreira dela. E, de fato, assim, a J.Lo, ela é uma pessoa da mídia que ela nunca esteve solteira. E desde que ela começou a carreira dela, eu fui até pesquisar isso, ela sempre estava ou casada ou namorando. Tipo assim, a mídia nunca deixou de saber com quem ela estava. E aí, esse álbum retrata justamente toda essa trajetória da Jennifer Lopez em busca do amor. E o filme deixa isso muito claro, assim, porque é ela. Meio que tendo o primeiro heartbreak dela, e é uma coisa que ela falava na mídia, tipo, quando ela se separou do Ben Affleck, foi a primeira vez que ela teve o coração dela, tipo, estraçalhado. E aí, depois de todos esses anos, ela procurando amor e passando por relacionamentos por vezes abusivos, etc. E é bem interessante a forma como o filme é construído. Tipo, ela dança muito, ela performa tudo muito bem, ela atua muito bem. Então, tipo, ela consegue mostrar todas as facetas dela. E é brega. É breguíssima, só que eu acho que é um brega bom, porque é o brega que é a estética da Jennifer Lopez dos anos 2000, entendeu? É o jeito que ela gosta de se expor. Então eu achei tudo, assim, extremamente positivo. Acho que ela demonstra de fato o monstro que ela é na indústria, sabe? Que a gente zoa, a gente brinca, mas de fato ela é, assim. Ela consegue fazer tudo que ela se propõe de uma forma muito, muito entregue. Então eu recomendo que vocês vejam. Não acho que vocês vão amar, tipo assim, meu Deus, é um negócio, tipo, que nem é o Lemonade. Tipo, não é sobre isso, é sobre ela entregando muito. E eu acho que hoje a gente não tem mais artistas no pop que tem essa questão tão, tipo, multifacetada quanto a J.Lo tem. Então eu gostei bastante mesmo, assim, achei muito bom.
É um filme musical, tipo, que são as músicas do álbum com coisas pequenas entre elas, assim, tipo. É um.
É um filme,
É
ele tem.
tipo o que você falou do Lemonade.
É o Gracinha.
Ele. É o Gracinha dela, é o Gracinha dela. É um filme de 66 minutos e tem quase todas as músicas do álbum. E elas não estão na ordem, então elas estão na ordem da história que a J.Lo quer contar.
Tá.
E elas, tipo, ela performa as músicas. O único clipe que faz parte do filme é o Can't Get Enough, que é aquela música que ela tá num casamento e tal. E é uma cena bem interessante do filme. E acho que vale muito a pena. Foi dirigido pelo Dave Meyers, que é um diretor de videoclipes que, enfim, dirige vários por aí. E é assim, ele é uma coisa meio maluca, né? Do nada ela tá num futuro distópico, depois ela tá numa realidade mais normal, e depois ela volta pro passado, ela se reencontrando com as raízes dela. Então acho que realmente é muito bom, assim. Ela dança pra caralho, assim. Isso acho que já vale muito a pena só de assistir, sabe? E achei muito legal. O álbum tá uma delícia de ouvir. Tá uma coisa assim, bem R&B anos 2000, que é o que ela fazia antes, né? Então, achei muito bem amarrado. Tipo, não é ela tentando. Lembra quando ela ficava tentando fazer muita música latina e não colava? Não é isso. Eu acho que é ela realmente fazendo o que ela fazia no começo.
Tá, que bom. Tipo, eu vou
Vale a pena
tentar.
assistir.
Eu vou. Acho que vou fazer em partes. Acho que vou tentar eventualmente escutar o álbum. E aí, dependendo do meu apreço pelo álbum, eu vou atrás do filme, enfim. Ou você acha que vale a pena mais o filme do que o álbum?
Ah, Armin, eu acho que os dois valem a pena, sim. Mas talvez você se conecte mais com as músicas sabendo da história do
Do
filme.
filme?
Mas
Eu veria o filme.
Tá bom.
eu gostei de ter ouvido o álbum antes. Eu já gostei quando eu ouvi o álbum, entendeu?
Tá bom. Vou ver o que eu faço. Eu vou consumir alguma coisa nos próximos dias.
É,
Vou
eu
tentar.
veria o filme até porque. ser mais curto, né? Eu acho que tem algumas músicas do álbum que ficam de fora dele. E aí eu sinto que ele te dá mais contexto do que só escutar o álbum. Talvez se você não gostar do álbum, você perca um pouco o tesão de ver o filme. Eu acho que se você tiver visto o filme, você viu algo mais completo do que ouvir o álbum sozinho. Já que é uma obra visual. Mas isso é um achismo meu.
Tá ótimo.
Vale a pena, recomendo. Vejam, vejam, vejam. Gostei, tá na Amazon.
Maravilha.
É isso? Então agora vamos falar dela?
Dela. Ah,
vamos, gente.
Vamos. Dua Lipa finalmente liberou o teaser final, quer dizer, o single completo de Training Season. Essa é a segunda música que a gente recebe do terceiro álbum de estúdio da Dua Lipa, que ainda não tem nome nem data de lançamento confirmada. Se tem, pelo menos eu não achei.
Não tem.
A gente só conhece o single Houdini. Training Season se tornou a segunda melhor estreia da carreira da Tirulipa, ex-terror da OMS, no Spotify, atrás apenas de Houdini mesmo, que tinha sido a melhor estreia dela. A música já chegou com um videoclipe que não agradou muito os gays do Twitter, mas isso é algo que a Dua Lipa já está acostumada, não é mesmo? E aí, eu quero perguntar para vocês se o treininho bateu forte ou foi um treino fofo de academia. Quero saber a opinião do Farofa Conceito.
Ai.
Arme.
É que assim. Ela fez tanta expectativa pra esse lançamento. Tipo, tanta expectativa. Que. É isso. As expectativas estavam altíssimas. E de fato, a música não é ruim. Só que a música, ela é meio morna e repetitiva demais. Tipo. Ela tem uma estrofe boa. Um refrão bom. Um pré-refrão que eu não gostei. Só que, tipo, normalmente, quando a gente faz que normalmente essa estrutura, e às vezes duas ou três vezes numa faixa grande, né, de 3 minutos e tralalá, essa parte tem, tipo, 1 minuto, 1 minuto e 10. E no caso da Dua, tem quase 1 minuto e 40. Então, de fato, eu achei um tico arrastado demais. Esse é o perfeito exemplo de uma faixa que, se fosse mais curta, as incoerências, né? A gente sempre fala que a gente tá cansado de música de 2 minutos. Mas também, não é o exagero de ter 2 minutos. Mas se ela tivesse menos, tipo, em vez de ela ter 3 minutos e 40, acho que como ela tem, ela tivesse 3 minutos, 2 minutos e 50, acho que fazia muito bem pra ela. Porque eu acho que, por ser uma faixa, justamente, né, isso que eu tô falando, meio morna e repetitiva, chega no final dela, você, tipo, ah, tá bom. Tipo, beleza. Chega, próxima. Ela fica na cabeça assim. Só que não a ponto de você querer escutar tudo de novo, entendeu? Acho que justamente por esses fatores. Então, eu gosto do lançamento, mas não é minha favorita. Houdini, pra mim, é a maioral, tipo, tem mais energia, tem mais vida. E é a mesma coisa do clipe. Tipo, eu entendo a proposta do clipe, ele é super bonito, assim, mas são vários caras num café, tipo, babando na Dua Lipa. Do lado de dentro do café, do lado de fora do café, tipo, na vitrine, assim, né, no vidro. E that's it. E ela encara a câmera, tipo, sipping coffee. Então, é isso. Falta, tipo, tomou café,
Amigos,
faltou uma energia.
eu concordo muito. E eu sinto sim que ela tá fazendo coisas muito parecidas com o que foi o Future Nostalgia. Tudo bem, agora ela meteu um psicodélico ali, mas Houdini, pra mim, não destoa tanto assim de Don't Start Now. E essa música, eu não consigo não traçar um paralelo com Physical, que foi o segundo single do Future Nostalgia. Porque, de novo, é uma temática Training Season e Physical. E aí, eu sinto que falta. Physical é um acontecimento, Physical explode. Tem uma energia ali, como a Armin disse, que vem, sabe? Ela bate, vai e você acelera. Essa música não acelera, essa música. Ela tá numa frequência diferente, assim. Ela até tenta no refrão trazer esse ritmo pra faixa, mas isso é quebrado depois quando entra a batida psicodélica. Eu sinto que ela não deveria ter lançado essa faixa como segundo single. Eu preferiria que ela tivesse lançado algo que destoasse mais do Future Nostalgia, pra mostrar que ela tem um plano e que o plano dela não é se repetir. Porque eu sinto que ela tá fazendo igual, mas sem copiar, entendeu? É meio essa vibe.
Same, same, but different.
Exatamente. Eu não acho que seja uma quebra tão grande. Olhando para Dua Lipa como artista, não vejo uma evolução nem na entrega estética, nem na entrega musical, nem na entrega lírica. Não tem nada que tenha melhorado muito a ponto de justificar um terceiro álbum aqui nesse momento. Se eu tô considerando que ela, claro, tá tentando fazer algo melhor do que o que ela fez anteriormente. Porque o Future Nostalgia, ele é muito melhor do que o Dua Lipa. O Dua Lipa é um álbum capenga. Ele não é um álbum foda, sinceramente. Ele tem altos e baixos. E isso tá tudo bem. Não, não é um problema existirem altos e baixos dentro de um primeiro projeto de uma artista que tá entendendo o que ela quer fazer. Mas aí ela, no Future Nostalgia, acertou muito. Entregou pra gente um álbum muito mais completo, que tem muito mais faixas que fazem sentido, que são legais, faixa título, physical, etc. Que são muito boas e que estão dentro ali de um contexto, que pra cá não parece existir. Tipo, ela tá querendo o quê? O que é o clipe? Gente, desculpa, eu sei que a gente tá aqui pra falar da música, mas o que é esse clipe? E o que ele agregou pra faixa? Tipo, o que ele trouxe pra mais? É um clipe chato dela sentada. Sinceramente, assim, eu acho que ela errou forte aqui. Forte. Não é uma música chata, mas ela não é uma música tão boa quanto qualquer outra coisa. Ela não tem nada que te faça querer ouvir ao invés de ouvir a música que ela já lançou antes. E eu sinto que Houdini tem esse mesmo problema, sabe? Ela não é mais legal, ela não é mais interessante, ela não é melhor do que nada que a Dua Lipa tenha lançado antes. Ela tá ali no meio, ela se perde, ela poderia ser uma Future Nostalgia Complete Edition ou Psychedelic Edition, qualquer coisa assim, porque a gente ainda continua no mesmo terreno, a gente continua no mesmo espaço com algo que empolga menos do que o lançamento original. Então, eu não, para mim, it's a no for me.
É que Rudinho, eu acho que ainda tem um Zrigdum a mais.
Eu acho que ela tem um sal, exato. Eu também acho que ela tem um
Tem.
sal a mais. Eu gostei que Houdini veio como primeiro single, porque não é uma quebra absurda do que tinha sido feito antes, não, não causa um estranhamento. Ao mesmo tempo que ela é uma faixa legal. Tipo, ela tem um lancezinho dela ali, a coisa meio sassy de Dua Lipa, de Catch Me or Go Houdini, nananã, que tem. Se a gente olhar essa faixa Houdini e comparar com New Rules, por exemplo, que foi o que bombou, comparar com Don't Start Now, todas elas têm um sass. Que a Dua consegue trazer, eu não sei falar essa palavra em português, mas elas têm um ziriguidum, vamos usar assim, um gingado, uma coisa ali, que é Dua Lipa, uma atitude Dua Lipa muito forte, que justifica aquela faixa existir e a torna legal. Eu gosto de Houdini, eu gosto. Não acho que é brilhante, mas eu gosto muito. Acho que a produção foi legal, eu acho que ela tá no lugar. Só que o que eu queria ver agora, no segundo single, é uma evolução. Ela lançou uma faixa que é pior do que Houdini pra depois. E que não. E que é pior do que Houdini, mas também não sai do que ela já fez antes, sabe? Eu não entendo como ela conseguiu olhar para essa faixa e achar que ela poderia lançar isso já tendo physical, que para mim é a mesma coisa, só que bem feita. E eu acho que esse é o meu ponto, sabe? Não tem. Ela queria usar uma batida psicodélica, ela poderia ter feito isso em outra música, uma que fosse melhor e que agregasse mais pra discografia dela. Essa daqui achei treino fofo forte, assim. Preguiça, preguiça. Porque parece que quem trabalhou foi o produtor, né? E não ela.
Gente, eu entendo todos os pontos de vocês e as críticas, eu acho que elas são válidas, mas eu queria dizer que eu gostei da música. Tipo, eu entendo a questão dela repetir a fórmula dela e só adicionar o tom psicodélico que altera um pouco, mas não foge muito do que as pessoas já consumiam dela. Mas eu não acho isso necessariamente ruim, sabe? Porque eu acho que o que ela fez no Future Nostalgia é muito bom. E ela meio que não fugir tanto disso, tipo, nesse terceiro álbum, não acho isso tanto tão ruim, sabe? Porque eu acho que ela tem tanto ainda a entregar dentro dessa estética e desse próprio universo que ela criou para ela, que eu acho que um álbum só talvez fosse pouco. Mas eu entendo as críticas de vocês que talvez ela pudesse dar um passo a mais na carreira dela, já que a gente sabe que ela é muito boa e ela tem uma ótima visão do que é o pop, assim. Eu acho que a Dua Lipa, ela não tem medo de errar, porque ela já a barra para ela sempre foi muito tipo, sabe, indo para cima, o próximo passo. Nunca foi ver a Dua Lipa cair, sim ver a Dua Lipa crescer. Então, eu entendo as críticas de vocês. Mas eu gostei, assim, para mim foi tão agradável, achei tão delicinha essa música, mas não dá para eu discordar do que vocês falaram aqui. O que eu acho só é que a gente, como comunidade, assim, povinho do Twitter, a gente bota a crítica lá em cima para as meninas do pop, né? Então, tipo, a gente recebe os singles da Dua Lipa e já tem gente falando: caraca, ela tá fazendo mais do mesmo, se esforçou, etc, etc, etc. Só que, tipo, a gente vê o Bruno Mars fazendo mais do mesmo sempre, o The Weeknd se repetindo horrores
Vou
no
ter que
sétimo álbum
discordar de
dele.
você, amigo, você sabe? Porque eu
Jura?
nunca
Então
passei pano pra
fala.
macho. Primeiro que eu nem ouço
Não, eu
homem.
sei.
Meu
Não,
ouvido
não tô
não é
falando de
pinico.
você. Eu tô falando de
Segundo,
você.
mas eu não vejo as pessoas aclamando tanto assim. Eu acho que o Bruno Mars tá fazendo o mesmo álbum desde o segundo álbum dele. Sinceramente, é isso. E não sozinho. Ele também fez o mesmo álbum com o Silk Sonic e o Anderson .Paak. Então, pra mim, ele se repete há muito tempo, por isso que eu nem dou chance, eu nem ouço o Bruno Mars. Porque eu sei que não vai vir nada de novo. A mesma coisa eu digo pro The Weeknd. Dawn FM, não aclamei. Não falei bem do Dawn FM aqui. Inclusive,
Não,
você
é um bom
falou.
álbum. É um
Aí, ó.
bom álbum.
Tá vendo? Você é uma hipócrita.
Sim.
Brincadeira. Mas
Não,
assim,
mas o que eu.
ele foi muito bem com o segundo álbum dele. Não é o segundo álbum dele. Acho que é o segundo álbum dele, que tem I Can Feel My Face. Não parece com o que ele lançou ali com o álbum que tem Blinding Lights, etc. Não parece. Que eu esqueci o nome também, porque pouco importa, não ouço homem. Mas não é a mesma coisa. Só que quando ele se repete, a gente pontua aqui no Farofa Conceito. Nós somos justas e pacientes, como foi Jesus. Se você tá fazendo uma crítica ao
Sim.
pessoalzinho do Twitter, você deveria fazer no Twitter. Brincadeira. Você deveria falar aqui que não é
Tá querendo me
a gente.
calar?
Não me coloque nessa comunidade.
Não, mas eu não tô botando vocês dentro desse bolo, tanto que eu concordo
Tá
com o
assim porque
ponto
você
de
falou
vocês.
nós gays do Twitter. Você falou nós não, cara pálida.
Sim, eu
Você e os seus
sei.
gays do Twitter. Eu nem tenho mais o Twitter, eu nem entro mais.
Eu não tô falando da gente farofa conceito, tô falando tipo assim. O povo em qual a gente faz parte, entendeu?
Viados do
Também. Você
Twitter, os
não,
chatões do Twitter.
exatamente.
Você não. Ah, obrigado, seu Vitor. Agora você tá fazendo parecer que eu sou
Você tem um
um
perfil
hétero do
trancado, não
Facebook.
fala mais. É verdade,
É, eu sou um hétero do
Fábio.
Facebook. Eu baixei o Face de novo. Eu jogo Farmville. Brincadeira. Nem
É
tenho
isso que eu
mais.
quero dizer. Tipo assim, esse povo, entendeu? Não, levanta esses pontos em relação ao The Weeknd, na verdade só enaltece cada vez mais e tudo mais. E eu vejo que a crítica com a Dua Lipa acaba sendo pior. Mas eu não tô querendo dizer também que ela
Amigo,
não
mas você
está dentro da zona de
pontuou.
conforto do
É que eu
The
acho
Weeknd.
que. Amigo,
Não,
que eu
mas
não sei. Eu não sei o quanto disso é uma sensação.
Não, mas posso
E o
falar
quanto
que.
disso
Eu
é
não ligo
verdade?
É que eu só
Tanto.
acho que
Fala.
esse povo que é mais crítico, ele não. Tipo, ele não dá bola pra esses outros artistas, entendeu? Por isso que a gente não vê
É, pode
isso.
ser.
Tipo,
Pode ser.
eu não acho. Eu acho que. Amigo, eu sinceramente acho que você ouve mais artistas homens do que qualquer outro gay do Twitter. Você ouve
Pode ser.
muito The Weeknd, você ouve. Bruno
Maroon
Mars,
Five.
você gosta de Maroon 5, você gosta de Justin Timberlake.
É
Você, tipo, é o
verdade.
seu gosto.
Sim. É por isso que eu acho um pouco injusto eu chegar aqui e macetar a Dua Lipa, entendeu? Mas
Porque
eu
você tá
entendo os
gostando.
pontos
Você
de
gostou de
vocês.
Selfish?
É verdade, entendeu? Quem sou eu para falar?
É,
Imagina, eu chego
amigo.
aqui e ia ser incoerente da minha parte se eu falasse que eu não gostei. Porque gostei, tô ouvindo na academia, adorei. Mas eu concordo com os pontos de vocês, assim, acho que não tenho o que falar. É isso, tipo. Só que eu fico pensando muito do que vai ser esse álbum agora. Porque será que ela vai querer mesmo lançar? Não sei. Não sei.
Vai, ela tá
Tomara que ela não
animadíssima.
lance.
O que, o álbum?
Ela tá super
Ela
animada
tá
pra
super... Ela
esse
foi no
álbum.
Jimmy Kimmel em algum programa esses dias e ela falou que ela já sabe a data de lançamento, ela já sabe o nome do álbum, que tá tudo pronto, mas que ela tá
Gente,
esperando.
ela vai lançar, mas se o álbum não for bem, ela tem um problema.
É que eu acho que ela não liga dela tá fazendo mais do mesmo. E eu não vejo isso tanto como um grande problema. Tipo assim, quando a gente viu a Ariana Grande fazer três álbuns de trap, o último, a gente falou que foi repetitivo, mas para mim foi o melhor. É o que eu
Não,
mais gosto,
eu não achei
Positions.
repetitivo, eu achei ele muito bom, inclusive falei isso no dossiê.
É.
Mas de novo, você tá colocando palavras na minha boca. Eu vou
Eu
fazer um
não
ponto
botei
aqui.
palavra nenhuma.
Botou sim! Botou, disse que eu troco minhas posições por você. Brincadeira. O que eu queria pontuar aqui é só que, no caso da Ariana Grande, tudo bem, pode até ter, no consenso geral, no mundinho, Twitter, pode até ter sido visto como repetitivo, mas teve singles em primeiro lugar. A Dua Lipa não está conseguindo repetir o sucesso dela, como a
Não.
Ariana Grande conseguiu.
Mas, amigo, aqui eu não quero nem defender a Dua, mas eu fui reabrir porque a gente falou, ah, Physical foi o segundo single. E eu lembro muito bem de quando o Physical saiu, eu fiquei tipo, eh? Tipo, qual foi o primeiro single? Acabei de ver. Don't Start
Foi
Now,
Don't
que
Start
é.
Now.
Pra mim tinha sido muito maior. Só que quem pegou o primeiro
Não
lugar na
foi, foi
Billboard
mesmo.
Foi Levitating. E foi o quinto single.
Não pegou.
Não pegou também.
Não pegou o primeiro lugar, ficou em segundo.
Mas foi o...
Só que a Dua Lipa tinha investimento nessa época.
Foi mais alto. A posição mais alta.
Não, segundo os dois. Don't Start Now e Levitating em segundo. É que Levitating vendeu mais e ficou mais tempo em segundo lugar por conta do Jabá. A gente sabe disso.
Sim, sim.
Veio até escândalo de payola, etc. Tipo assim, ela foi comprada. A Dua Lipa... Por isso que me preocupa. Porque a Dua Lipa teve um sucesso muito comprado e muito orgânico ao mesmo tempo. Ela tinha investimento, mas ela tinha interesse. Hoje em dia, ela não tá tendo o mesmo investimento. E talvez ela até volte a ter, porque Houdini voltou a crescer. Porque voltou a ser playlistada. Voltou a crescer nas rádios, porque a Warner tá injetando dinheiro. Mas não tem interesse. Então, o orgânico não tá compensando o investimento que tá sendo colocado. E isso me preocupa. Porque a Ariana Grande se repete e consegue ficar em primeiro. A Dua Lipa se repete e não consegue ficar em primeiro. A Dua Lipa se repete e as pessoas sabem que ela tá se repetindo e estão de saco cheio. Porque ela estressou uma era por muito tempo. Ela não tem fôlego pra lançar um álbum por ano, porque ela lançou 5 singles, 6 singles, gente, no Future Nostalgia. Então, assim, ela aproveitou essa era. Não dá pra falar que as pessoas ficaram querendo mais. Elas não ficaram querendo mais, elas querem o diferente. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, é a leitura que eu faço. E entendi. Ela não tá entregando o diferente. E isso é um problema, porque isso se mostra nos charts. É igual se mostrou com o Eternal Sunshine da Ariana Grande. Tá caindo, tá despencando. Tem interesse? Como isso impacta o próximo álbum da Dua Lipa? E essa é a minha preocupação. Eu sei que ela foi muito bem sucedida. Mas se ela não conseguir, pro próximo álbum dela vai ser o quê? Solar Power?
Nossa, não, nossa, não, fala. Não, sem calma, clima de enterro aqui. Mas o que eu acho, eu entendo totalmente o seu ponto. E talvez eu concorde, porque de fato ela, tipo, tira, assim, ela espreme o álbum até não ter mais nada ali dentro.
Sim! Isso é legal.
E isso também é bom, é uma coisa que a gente não vê hoje em dia.
Tipo, sentíamos falta.
Exato. É. E assim como, tipo, a Dua sempre foi uma pessoa de lançar singles antes do lançamento e muitos singles depois do lançamento do álbum, a Ariana tá fazendo uma coisa diferente, que ela falou que só vai lançar um álbum, um single antes do álbum. E aí depois a gente vai ver o que vai acontecer. Mas a única coisa que eu acho que aqui é válido pontuar é justamente por isso. Por ser uma questão, a Dua tratar essas eras dela com tanta longevidade, acho que tá cedo ainda. A gente pode ter uma surpresa muito boa ali no meio do álbum. Vários outros singles
com certeza
muito bons. E espero que venham singles muito bons. Porque é isso, o segundo single do Dua Lipa foi Be The One. O segundo single do Future Nostalgia foi Physical. E de longe não são as minhas
que
músicas
são
favoritas.
As minhas favoritas dos dois álbuns. Mas enfim, são. Não, eu amo Be The One.
É que eu disse, e de longe não são as minhas favoritas.
Não, é super minha favorita. E Be The One pegou top 10 no Reino Unido. Então assim, eu acho que olhando pros mercados e o que ela tá fazendo, talvez faça sentido ela ter lançado essa música agora. Mas eu não sinto que ela teve a recepção calorosa que a Dua Lipa tava esperando depois de tantos teasers e uma performance no Grammy.
Isso sim.
E eu não acho mesmo, eu quero frisar isso aqui, apesar de eu ser dito assim, tomara que ela não lance o álbum, eu não acho que ela vai entregar pra gente um álbum ruim, eu não acho que vem, que o álbum vai ser fraco porque duas músicas estão meio que no mesmo lugar do que tava o álbum anterior. Eu acho que ela pode lançar sim um álbum muito bom. Eu não acho que ela vá falhar no álbum. A minha preocupação é que o álbum pode ser muito bom e não ser comercial. Ele pode ser muito bom e não performar bem. E se ele não performar bem, a gente sabe o que vai acontecer. Não vai ter dinheiro pra ela fazer nada. E acabou, entendeu? E aí vai pro próximo duo, entendeu? Tipo, flopa. E isso me preocupa. Porque o Reino Unido não é um mercado óbvio, especialmente. E é o principal mercado dela. Porque o Harry Styles não ficou em primeiro lugar com o Fine Line. Ficou em terceiro. Então, assim, e foi um puta de um álbum nos Estados Unidos, por exemplo. Mas aqui, ela, primeiro, não é uma artista americana. Ela é uma artista britânica. E talvez ela não fique em primeiro lugar no Reino Unido. Porque é isso, ela já não tá conseguindo manter em nenhum dos dois. Então, talvez ela tenha que focar. Talvez ela tenha que olhar e falar, beleza, vou voltar. Tchau, Estados Unidos, volto pro Reino Unido. Faço meu lance aqui, garanto o investimento no meu. Que pelo menos eu tenho pra onde voltar, eu tenho pra onde cair. Ou ela fica nos Estados Unidos e vai ter que jogar a regra do jogo deles. Que talvez não seja a música psicodélica.
Mas no final, capaz que seja até bom isso, tipo, dela não tá, não tá dando informações, não tá falando, tipo, quando sai álbum, sim, qual o nome, etc. Porque ela pode ver a resposta, tipo, de Houdini e agora de Training Season, e ela pode mudar um pouco a estratégia dela também. Então, tipo, ela tem espaço ali pra fazer manobras se ela precisar.
Sim.
Se ela quiser, claro.
É que eu acho que ela não tá Eu concordo com o G. Eu acho que foi o G que falou. Tipo, eu não acho que ela tá ligando por estar se repetindo. Eu também não acho. Eu acho que ela tá orgulhosa do que ela tá lançando, porque são músicas. Tá bem produzido e tal. Mas não é um pop óbvio. Não é um pop com cara de hit. Não tá. Comparado com o que veio antes e com o artista que ela é, do tamanho que ela é, com os feitos que ela tem, ela é uma artista pop. Ela é uma artista pop no molde da artista pop. Ela não lançar um álbum tão comercial, pra mim é como a Beyoncé lançando Four, que foi um flop. Foi o álbum dela que não teve o primeiro single, a primeira vez que ela lançou um lead single que não ficou no top 10. Foi algo que, tudo bem, depois teve uma longevidade, a gente consegue apreciá-lo hoje, mas na época ele foi muito mal comparado com os álbuns anteriores dela. E isso me
Sim.
preocupa um pouco, porque é isso, ela quer sair do molde, mas pra onde ela quer ir depois? A Beyoncé quebrou a internet depois várias vezes. A Dua Lipa vai fazer o quê?
Mas você acha que ela tá querendo sair do molde como, se a gente acha que ela tá se repetindo?
Ela tá se repetindo fora do molde comercial. Ela tá trazendo psicodélico, que não é algo que você ouve bombar nas paradas, diferente do que foi o Future Nostalgia, que era totalmente sobre nostalgia, sobre reviver batidas dos anos anteriores. Nostalgia está em alta, até hoje. Tá aí a J.Lo pra provar.
Não,
Mas.
entendi. Mas eu acho que, tipo, beleza. É, ela trazer o psicodélico, que é algo que não é,
Que não é o
tipo,
que tá na
hit.
parada, mas também é
Eu
nostálgico
entendo.
de uma certa forma, porque o psicodélico foi o momento de música lá atrás, e hoje não é mais, hoje é Tame Impala, que é, inclusive, quem tá produzindo o trabalho dela.
Mas como artista, assim, você não acha que isso pode ser legal? Porque, tipo, querendo ou não, ela
Por
tá
isso que eu
trazendo o
disse que.
psicodélico.
Desculpa te interromper. Por isso que eu disse
Não,
que
não,
talvez ela
tranquilo.
lance um álbum muito bom. O álbum ainda
Sim.
pode ser bom. Porque
Porque eu acho que
artisticamente pode ser bom.
talvez a estratégia dela seja a seguinte: eu vou lançar uma música que eu entendo que vai ser parecida com o que eu fazia antes, mas com toques do psicodélico, para meio que acostumar a audiência, para quando chegar o álbum tendo algo diferente, tipo, já ser uma transição. Será? Mais
Amigo,
ou
eu
menos.
acho que isso pode fazer sentido. Eu acho que é arriscado, considerando especialmente que a Dua Lipa é uma artista pop grande. Ela talvez seja a maior artista pop que a gente tem hoje, de pop. Eu não consigo pensar em outra que seja maior do que ela hoje, tipo assim, hit, Dua Lipa. Selena Gomez não é, Miley Cyrus não é. Elas nem estão fazendo tão pop assim. Talvez a Selena agora faça. A Ariana Grande lançou agora essa música que não tá indo tão bem, mas ela era muito grande quando ela fazia trap. E. O meu ponto com a Dua Lipa é, a gente costuma exigir grandes trocas, artisticidade, quando a pessoa fica genérica até o talo. Então, a Anitta, por exemplo, lançando reggaeton atrás de reggaeton, deu no saco. Por favor, lança alguma coisa, seja artista, faça alguma coisa pela arte. A Ariana Grande lançando trap atrás de trap, deu no saco. Por favor, faça alguma coisa pela arte. A Dua Lipa não deu no saco, ela tem dois álbuns. Ela tem um álbum que é super genérico, que é o primeiro. Ela tem outro álbum que é muito artista, mas muito farofa, que é o segundo. A gente ainda quer ela fazendo pop e entregando bons pops pra nós.
Mas então você acha que ela deveria continuar fazendo o que ela fez no Future Nostalgia? Tipo, eu não
Não, eu
entendi.
acho que ela deveria fazer pop. Mas
Com outro
não
toque.
sendo o que ela fez no Future Nostalgia com outro toque. Eu quero que ela me entregue outra estética, eu quero que ela me entregue outra era. Foda igual o que ela fez no Future Nostalgia. Porque aqui ela não tá entregando nada. O que que ela era? Ela ruiva? Ela ruiva
Cabelo
usando
novo.
preto? É isso? Tipo, é isso? É pintar a unha de branco pela paz?
Mas então, por exemplo, a música que ela lançou é de Barbie. Você acha que foi era mais negócio?
Eu comentei com vocês que não, definitivamente não. Pra mim, aquela música era um descarte do Future Nostalgia. Aí vocês me contaram que ela escreveu pro filme. Achei absurdo. Por mim, ela não precisava ter feito. Pra mim, ela poderia ter dito que era um discard de Future Nostalgia. Porque aquilo ali é igualzinho. Ela não tá saindo do mesmo lugar. E esse, pra mim, é o problema. Porque o Future Nostalgia foi grande demais pra ela querer se repetir. É quase como o que a gente criticou a Adele por ter feito no 25.
Entendi.
No 25 ou no
Ela
30?
tá no 25. O 30 ela saiu da mesmice. Mas é assim, o 21 foi enorme. E aí ela me lança no 25, que é muito parecido. Com poucas mudanças, tipo, ela tá no mesmo lugar, ela não se desafia, entende? Eu sinto que esse é a crítica que a gente tem a Adele vale aqui pra Dua Lipa, assim, não me parece um desafio, não me parece que ela suou em nada, que foi o que eu disse. Pra mim, quem trabalhou ali foi o produtor, pra entender como é que ele ia fazer a Dua Lipa só psicodélica.
Entendi.
Porque a
Você acha que ela
letra
só
tá mais do
trocou.
mesmo. Tá tudo mais do mesmo.
Ela só trocou, tipo, em vez de pegar e fazer o que ela fazia no Future Nostalgia, tipo, com aquele dance e tal, ela colocou o
É,
psicodélico. Ela só
é.
trocou
Sim.
a
Ela
carcaça.
trocou o. É, A receita é a mesma, ela trocou o chefe.
É que agora, com tudo que você tá falando, amigo, eu mais eu penso ainda, tipo, será que talvez não seja de fato a proposta dela? Surfar mais uma onda repetida, porque, ok, ela não liga tanto pra, tipo, os gays do
Sim.
Twitter, e ela sabe que talvez. É que é isso, é a mesma questão da Adele. É. Que, tipo, a Adele também espremeu muito o suco do 21, só que o 25 ainda também foi muito bem, apesar de todas as
O 25
questões.
foi. O 25 foi muito bem, mas ele só teve um número um.
Sim. E aí a questão
Que
é.
é.
Tipo, será.
Isso, só que ela era a Adele, né? A Dua Lipa não conseguiu o número um com Houdini. A Dua Lipa não conseguirá o número um com Training Season. E esse é o meu ponto, entendeu? Uma coisa é você conseguir um número um e fazer mais do mesmo. E tudo bem, você já salvou ali sua era, pelo menos você tem o número um. A Dua Lipa não tem um top 10 nessa era. E se para ela conseguir depois. Ela precisa que eles acreditem no projeto dela agora. A menos que ela dê a sorte de hitar no TikTok com alguma música. Porque ela não é a Beyoncé. Ela precisa do investimento. Ela é uma artista que se baseia no orgânico, sim. Mas ela se baseia muito no investimento que a gravadora dá pra ela. Porque ela é a artista do. Ela é o nome do payola da Warner. Ela é o nome do. Sabe? Da rádio. Ela é o nome do investimento. A Anitta reclamou que a Warner só olhava pra Dua Lipa. Então, assim. Se ela não conseguir devolver esse investimento, cortou. Ela não vai ter. Tchau, verba. Tchau, quarto single. Não vai ter. Vai ter terceiro. Quando o álbum sair. E se o terceiro não for bem. Então, assim. A minha preocupação não é com a artisticidade da Dua Lipa e não é com ela estar preocupada ou não em se repetir. É em como o mercado vai ver isso e em como isso impacta os próximos lançamentos dela e a longevidade desse.
E querendo
Porque aí ela vai
ou não,
trazer
como
uma.
isso perde a força do nome do Alipa, tipo, fazendo o que ela faz. Entendi.
Porque aí ela pode ser. O quarto álbum da Dua Lipa pode não ter nada. Como aconteceu com a Lorde. O Melodrama não conseguiu chegar no top 10, no primeiro single. Ela teve um segundo single e acabou. O Melodrama teve dois singles. Só. E o Solar Power não teve o mesmo investimento que o álbum anterior. E não teve o mesmo interesse das pessoas. Porque eles olharam e falaram: ah, tá.
E também, né? A gata não se ajudou.
É,
Não, eu
mas
concordo
é.
que a Lorde errou muito mais do que a Dua Lipa está errando. Eu não acho que a Dua Lipa esteja errando de um ponto de vista arte. Eu acho que ela tá errando de um ponto de vista comercial, sem entender que ela não é a Adele. Que ela não tem uma fanbase que vai sustentar ela lá em cima. Simplesmente por ter muito interesse na música dela. As pessoas não têm. Ela não sumiu por 2 anos. Ela lançou Dance the Night. E Dance the Night foi muito bem porque estava ligada a um filme que era. Que foi muito bem também. E a sonoridade do álbum anterior dela.
Não,
Esse
fora
álbum
Elton
não é o álbum
John,
anterior.
tipo,
É.
ela não sumiu, né? Dua Lipa não sumiu.
Diferente da Adele, diferente de Beyoncé, diferente dessas pessoas que criam esse momento e trazem pra frente algo. E mesmo do que ela fez antes do Future Nostalgia sair. Porque ela lançou a Complete Edition e ela ficou um tempão sem lançar nada. Vocês lembram do Dua Lipa? Que saiu a música com Blackpink e aí ficou um ano. Tipo, cadê a Dua Lipa? Não tem Dua Lipa. Aí ela começou a trabalhar a estética, começou a. E voltou com Don't Start Now. E as capas de single que pareciam capa de caderno da Tilibra. Então. É isso. O que me preocupa não é artisticamente falando. Sim, achei essa música fraquinha, fato, achei. Mas ela não é ruim. Ela não é uma música ruim. Eu acho que é uma música que dentro do álbum vai fazer muito sentido, porque ela vai estar ali junto com o todo. A minha preocupação é. Eu, como investidor da Dua Lipa, eu, como gravadora da Dua Lipa, porra, te dei dinheiro para dois singles, você performou no Grammy, você não conseguiu pegar o top 10? Tipo, tô achando que esse álbum não vai virar, entendeu?
Entendi. Ai, Fábio, você me deixou preocupado. Não sei o que vai acontecer agora.
Não, eu acho que ela
Foi
vai ter ali o
fundo.
momento dela. É que, mesmo assim, até por essas músicas, elas não viralizaram no TikTok, não aconteceu nada. Não tem Manu Gavassi fazendo dancinha, não tem. Ela vai depender do investimento da gravadora para fazer isso daí rodar. Por enquanto, isso daqui não tá rodando. E eu sinto que dessa vez, pela Dua Lipa ter conseguido o sucesso que ela conseguiu. Eles estavam esperando que com menos investimento ela conseguisse fazer igual. E eu não acho que foi isso que ela entregou, entendeu? Eu acho que com menos investimento ela não conseguiu.
Mas aí foi muito mais a questão da música do que qualquer outra coisa, né? Você acha que a música não agradou?
Eu acho que as pessoas não.
Não
Você gosta mais de Houdini ou de Dance the Night?
Entendi. Entendi. Faz sentido. Tipo, não entendi. Não tenho o que falar.
E talvez ela não estivesse esperando que Dance the Night fizesse o sucesso que fez. Talvez isso fosse uma coisa também, entendeu? Era pra ser uma música de um filme. Ela já, como ela já lançou outras, ela já lançou Swan Song também. Então, e tá, não aconteceu nada pra Alita, não foi? Mas
Sim,
dessa vez
nossa.
aconteceu. E aí, tipo, será? Será? Entendeu? Será que era pra ter acontecido tanto assim? E quando será que isso não atrapalha? Porque as pessoas têm duas músicas pra ouvir nas playlists. Uma que ainda tá super em alta porque o Oscar ainda não foi. E tá indicada.
Você acha então que ela tinha que mudar completamente,
Eu
assim,
acho que ela deveria ter
tipo.
esperado um pouco. Considerando que Barbie teve o sucesso que teve, espera baixar um pouco a poeira, espera as pessoas esquecerem que o seu último lançamento foi esse e que ele ainda tá super em alta. E deixa. Deixa um pouco as pessoas sentirem falta de você. Porque. No fim é isso. Eu acho que o tiro saiu pela culatra da melhor, pior forma possível. Assim, ela tá indicada a tudo. Ela foi pro Grammy indicada a tudo. E ela. E tá lançando música nova. Tipo, as pessoas estão olhando pra cá, pra Barbie. E ela tá aqui, gente, mas. Ei, Training Season! Sabe? Tipo, calma.
Ela tinha
Se
que, no
acalma.
mínimo, ter esperado passar award season.
É! Começa a trabalhar sua era no segundo semestre, até porque agora a gente vai ter o quê? Taylor Swift. E ela deve lançar o álbum só no segundo semestre. Porque talvez eles tenham percebido isso, sabe? E lembrando que o segundo single oficial foi Physical, mas ela lançou Future Nostalgia como promocional antes. Então a gente teve Don't Start Now, a gente teve Future Nostalgia e a gente teve Physical. Então talvez
É, Future
ela esteja
Nostalgia
falando, tá
foi minha
bom,
favorita.
vamos soltando, só que assim, só por soltar, para as pessoas terem um gosto do que é, e depois a gente volta com o single e. Real, investe nele. A grande aposta. Boys Don't Cry. Se não rolar, daí aí problemas de verdade. Mas por enquanto é isso, ela não tá em baixa. Ela tá em baixa com os novos lançamentos. Mas ela ainda tá em tudo com Dance the Night. E isso não tá casando na minha cabecinha aqui, que de nada importa, só na minha cabeça. Mas eu vejo como isso está se refletindo nos charts e no interesse pela música dela. Porque as novas não estão tendo.
Entendi. Acho que a gente vai ter que aguardar aí os
É,
próximos
eu acho que é
passos, ver
aguardar
como
os
vai
próximos
ser.
passos.
Tá
Exato.
bom, mas foi uma ótima análise, foi um ótimo papo. Eu gostei muito, me fez pensar e a gente sai sem respostas, o que é ótimo também.
Exato. Mas eu não acho que o álbum vai ser ruim, eu não acho nada disso. A minha preocupação é, será que a gente precisa de um álbum que seja muito artistão da Dua Lipa? Ou a gente precisa que ela continue representando o pop em algum lugar? Porque como que o pop
Mas é
roda
que do
sem
jeito
ela
que
hoje?
você trouxe, parece que ela não tá em nenhum dos dois. Parece que ela não vai ser uma artistona e parece que ela não tá representando o pop.
Essa é a minha. É o meu medo, porque se ela não for uma artistona, ela representa o pop? Sabendo que ela tá fazendo algo que não é tão inovador assim? Sei lá. Tô pensando aqui. E a gente tá num momento também que o pop tá muito ativo, né? A gente tem Taylor Swift, a gente tem. Tipo, você tem que calcular muito o que você vai fazer, porque a galera tá aí, a Beyoncé voltou pro country, mas ainda assim é pop. E
E tem
é
Ariana
isso.
Grande, e mesmo
Tem
que
Ariana
menor, vai
Grande.
ter Selena, vai ter Camila Cabello, tipo, tem.
É.
Katy Perry
Tem
tá
muita gente
dando.
voltando.
Falando, tipo, dando indícios.
Então, talvez ela tenha tido vontade de fazer isso agora por saber que elas iam voltar e ela não querer vir depois. Pode ser. Mas esse é um ano especialmente que as atenções vão se dissipar. E se é pra ela fazer mais do mesmo, talvez ela devesse ter esperado. Para as pessoas terem vontade e saudade. Mas é isso. Eu tô. Ah, e tô assim também. Eu não sei, porque. Eu gosto de Houdini. Eu acho boa. E eu acho que essa música, Training Season, pode ser muito boa dentro do álbum. Mas eu tô com medo das pessoas não quererem ouvir o álbum, sabe? Eu tô temendo pelo interesse que as pessoas têm na
Não,
Dua Lipa, mais
calma.
até do que pela arte, entendeu? E pelo investimento que a gravadora vai dar pra ela.
A gente
Eu
vai
não queria que ela
descobrir.
se fudesse, entendeu? Tipo, eu não queria que ela flopasse. Tipo, eu realmente não queria.
Mas ela
E eu
saiu
nem
da
sou fã da
Lipa?
Dua Lipa, assim, sinceramente. Tipo, eu só, sei lá por quê, compadeci da história da gata. Acho que ela tá sofrendo mais do que a Juliette no BBB, com o cabelo ruivo dela. Mas é isso, gente.
Ai. É isso, terminamos o episódio?
Acabamos. Sim, fini. Tchau.
Um beijo, gente.
Um grande beijo.